Olá, como vão vocês? Esse é o Literatudo, o podcast do SESI São Paulo e do Centro Cultural Fiesp voltado para a literatura. E aqui você encontra entrevistas com autores, ilustradores, educadores, mediadores e produtores de conteúdo literário, além de ficar bem informado sobre o universo do livro e da literatura. E no episódio de hoje conversaremos com o ilustrador Marcelo Xavier sobre uma forma diferente de ilustração de livros, a criação de cenários e personagens com massa de modelar, chamada de ilustração tridimensional. Confira conosco o bate-papo com o artista.
Olá, novamente no Literatudo, e hoje em companhia do ilustrador Marcelo Xavier. Marcelo Xavier é formado em publicidade pela PUC Minas e artista plástico autodidata. Ilustrou livros, criou e realizou inúmeros projetos gráficos, produziu e dirigiu programas para televisão, trabalhou em publicidade com cenografias, figurinos e adereços para espetáculos de teatro, música, dança e carnaval. Poeta, cronista, desenhista, designer gráfico, o trabalho com ilustração tridimensional que desenvolve desde 1986 é uma síntese de tudo isso. Personagens e objetos de cena são moldados em massa plástica, montados em pequenos cenários e fotografados. Olá, Marcelo! Seja bem-vindo ao Literatudo. O tema de hoje é ilustração tridimensional. E para iniciar, gostaria que falasse como surgiu em sua vida o contato com essa arte? O lidar com a massinha de modelar nos remete à ancestralidade. Modelar argila é algo que pode nos remeter aos primórdios da humanidade. Nas grandes escavações arqueológicas, artefatos de argila sempre são resgatados. Mas é uma ação que também está intimamente ligada à infância. Quem nunca modelou bichinhos e objetos quando criança? Marcelo, como essa arte primitiva, brincadeira de criança, se tornou a sua arte, o seu trabalho, a chamada ilustração tridimensional?
Olá, Josi e equipe do Literatudo. É um prazer falar com vocês. Eu nasci em Ipanema, Minas Gerais, e me mudei com a família, lógico, aos 5 anos para Vitória. E dei a sorte de encontrar uma turma de rua maravilhosa. Na minha infância, eu passei ali 6 anos nesse lugar, e a gente tinha um repertório muito incrível de brincadeiras de criança, brincadeiras de rua mesmo. E uma dessas brincadeiras era a modelagem com barro que a gente tirava de lotes vagos ali por perto. Eu morava perto, aos pés da catedral, que estava em construção ainda, a Catedral Metropolitana, bem no centro, no miolinho ali do centro de Vitória. E a gente fazia então os nossos bonecos de barro, deixávamos secar ao sol e depois pintávamos com aquarela, aquela aquarelinha de criança mesmo, com 10 cores talvez, e fazíamos o nosso castelo de caixa de sapatos. Íamos modelando rei, rainha, princesa, príncipe, toda a corte, cada um com seu castelo, e essa era a nossa brincadeira. Depois que estava tudo pronto, claro que a gente fazia um de cada vez, em cada sessão de modelagem, né? E depois brincávamos com aqueles castelos todos. Fazíamos festas, um castelo convidava o outro, era uma farra. Isso foi, dali surgiram então os ancestrais, né, os nossos antepassados dos bonecos de massinha que eu vinha produzir depois. Bom, aos 12 anos eu me mudei para BH, para Belo Horizonte, junto com a família. E aqui na adolescência eu fiz os Beatles de massinha, com 5 centímetros de altura. Fiz os 4 com seus instrumentos e aquilo me deixou muito feliz e foi assim uma homenagem aos meus ídolos, né, nessa época. Mas esse foi o trabalho que eu fiz de massinha na adolescência. Aí a vida rolou, eu já tinha meu ateliê, época fazia ilustrações, desenhos, colagens, usava várias técnicas nos meus trabalhos e recebi a visita da Branca de Paula, que é autora de literatura, com texto de literatura infantil, e me pediu que ilustrasse. Eu li o texto falava sobre televisão, eu imaginei os personagens, as cenas, né, sendo iluminadas com uma luz de televisão, e o leitor seria onde estaria a televisão. Então eles ficariam apenas com a luz iluminada. É como se o leitor fosse o telespectador. Daí me veio a ideia de fazer isso com bonecos tridimensionais e fotografar. Essa passagem da criação entre eu ter imaginado bonecos e ter optado pela massinha, para mim, tem muito a ver com os bonecos de barro que eu fazia na infância, pela dimensão deles, eram sempre muito pequenos, e com a facilidade da modelagem que eu tinha, uma familiaridade com a modelagem, e os bonecos que eu tinha feito de massinha quando fiz os Beatles. Daí, para mim, estava resolvido. A Branca adorou a ideia. Eu fiz um teste no mesmo dia que eu pensei, eu fiz, que eu criei essa opção, né, de fazer a ilustração com massinha. Eu cheguei em casa à noite, Luiz e Cecília, que são as minhas filhas mais velhas, a Isabela ainda não existia. Elas estavam dormindo, eu peguei a massinha delas e criei e modelei um boneco sentado no sofá e vendo televisão. Você vê como é engraçado. Eu não tinha massinha no meu ateliê. Não era um material que me chamava atenção a esse ponto de ter o material. Eu fiquei tão surpreso até com o resultado daquela modelagem com massinha, daquela pequena cena, que, olha, me entusiasmei completamente com aquele achado, né, para fazer essa ilustração. Esperei as meninas acordarem para ver se os olhos dela brilhavam como eu gostaria que brilhasse. Foi isso que aconteceu. Elas acordaram, aprovaram totalmente. E daí eu não parei mais. A gente fez então juntos o livro, que a Branca sendo fotógrafa também, além de autora do texto, fizemos a fotografia no quintal da casa dela, usando recursos como espelho, como refletor, ter batedor, né, de luz, chapas de isopor, no quintal, com a luz do sol iluminando principalmente a ilustração desses truques coloridos. Apresentamos a proposta para a editora, que adorou, fizemos o livro e foi um sucesso, porque ele ganhou o prêmio Jabuti de melhor produção editorial do ano, 1986. Então, foi assim que tudo começou, porque daí a massinha entrou na minha vida, eu nunca mais soltei, ela virou uma pequena bola de massa que foi rolando e foi crescendo como uma bola de neve, me levou pelo Brasil todo, me levou a histórias que eu criei, vários livros, não consegui mais me desgrudar desse material fantástico.
Olá, Marcelo, tudo bem com você? Bom, você é formado em publicidade, já dirigiu programas de televisão, trabalhou com cenografias, figurinos e adereços para espetáculos de teatro, música, dança e carnaval. E além disso, já ilustrou livros, criou e realizou inúmeros projetos gráficos e ainda é poeta, cronista, desenhista e designer gráfico. Com toda essa bagagem cultural e artística, você considera que sua atuação com a ilustração tridimensional é um resumo de tudo que já experimentou?
Certamente, Alcides, desde que eu resolvi encarar a arte de frente, encarar profissionalmente, no ateliê, né, fazendo meu trabalho, às vezes dividindo o ateliê com um amigo, foi o Mário Vale, que eu dividi com ele por 10 anos, o mesmo espaço de discussões artísticas e estéticas. Desde sempre, eu nunca quis me fechar na especialização de ser um pintor apenas, um desenhista ou ser um cenógrafo, porque eu tenho uma curiosidade doentia por todas as linguagens. Daí essa invasão em todos esses campos, porque o tempo vai passando e você de repente você tem pelo menos um conhecimento razoável de todas as áreas em que você trabalhou, porque você, quando encara mesmo de frente todos esses desafios, né, da criação, te dá um jogo de cintura, você experimenta vários pratos da arte e todos são muito interessantes e deu no que deu, porque a ilustração tridimensional, essa ilustração, essa forma de ilustração, esse formato, essa linguagem que eu descobri para mim e que me dei tão bem, assim, me senti muito à vontade executando, criando e executando esse trabalho. Foram livros, foram ilustrações independentes que eu fiz com essa técnica, bastante trabalho mesmo. Então isso aí, eu concluí, acho, já nos primeiros trabalhos, no Truques Coloridos, que foi o primeiro, que aquilo tinha muito de um pouco de cada coisa. Ali tinha um mini palco onde eu montava os cenários, como fazia no teatro, montava os figurinos, ali eu tinha os personagens, eu punha neles o figurino planejado, criado, eu punha os objetos de cena, dirigia a iluminação, que é muitíssimo importante na ilustração tridimensional, e passava ao fotógrafo, porque a ilustração tridimensional, ela realmente não para ali, na criação, e nem na minha modelagem, na minha montagem da cena. Ela continua com outro profissional, que é o fotógrafo, que eu tive uma enorme sorte de trabalhar só com amigos e muito competentes. Não vou citar porque já foram muitos, mas o que eu trabalho atualmente, que assim me acompanha nos últimos trabalhos, é o Silvio Coutinho, que também trabalha em conjunto com... Ele incorporou, o estúdio dele incorporou outra etapa do trabalho da ilustração tridimensional, que é a computação gráfica, a arte digital. Então, essa incorporação da tecnologia, porque a fotografia já é uma tecnologia. A gente não escapa da tecnologia em vários aspectos, né? A tecnologia da fabricação de tintas, da fabricação de materiais de arte. Então, no meu caso, eu sou absolutamente dependente dela e adoro a possibilidade que ela me abre como possibilidade de criação artística e de resolução de problemas da criação. Eu não posso deixar de mencionar um dos profissionais que é um grande parceiro da computação gráfica para o acabamento, para a resolução do meu trabalho de ilustração tridimensional, que é o Cláudio Márcio, que trabalha no estúdio do Silvio Coutinho, que é um gênio da computação gráfica, do design gráfico. Então estava tudo ali, naquele pequeno cenário. Eu me realizava, fazia as minhas criações arquitetônicas até, em caso, por exemplo, de as três formigas amigas, que tem uma cena da praia, que eu tive um prazer enorme em fazer os prédios, como se fosse uma pequena Copacabana, cada prédio com uma arquitetura diferenciada, de fachada, claro, mas que me deu aquele sabor, aquele prazer de estar criando arquitetura com pura fantasia. É lógico que não é uma arquitetura real, mas é uma coisa fantasiosa, visual simplesmente, e para divertir o leitor.
Marcelo, você realiza sonhos e fantasias. Além disso, oferece a possibilidade de outras pessoas se tornarem produtores de seus próprios sonhos e fantasias, por meio das oficinas que ministra para professores e crianças. Pergunto, você considera importante que a arte e a educação esteja inserida no processo educacional? Quão valorosa é a arte no desenvolvimento de uma criança? E mais uma questão, na sua vida, especificamente, a arte fez a diferença? A arte salva, Marcelo?
A gente vai falar de uma das áreas mais importantes da cultura, do processo civilizatório, da ascensão do indivíduo, da pessoa humana como cidadão. Para ela tirar o maior proveito possível da sua vida, que é a arte e educação. A arte e educação é uma matéria que deveria ser obrigatoriamente na escola desde os primeiros anos da participação, da entrada da pessoa no sistema educacional. É porque é o seguinte, olha, a arte é de uma importância para o desenvolvimento da pessoa, do indivíduo, que ao nascer, ele nasce com, evidentemente, com o corpo físico, e junto com o corpo físico, para a gente chamar de vida, precisa da dobradinha com o corpo espiritual, o corpo sutil, porque o ser vivo precisa desse sopro misterioso, esse sopro que faz da vida um enigma que a gente não consegue explicar. A gente tem algumas especulações pela religião, pela fé, aceitável, claro. Claro, a humanidade não consegue viver na dúvida sem criar pontos de que ela possa se apoiar. Então a criança, quando nasce, ela tem o corpo físico que claramente traz a genética hereditária, né? Que você vai ter, você mesmo, se você olhar no espelho, você vai ver o nariz do seu pai ou da sua mãe, a orelha do bisavô, a sobrancelha do seu tataravô, os gestos de algum parente que você nem conheceu, a voz da família. Agora a gente se esquece de que existe uma herança espiritual também, uma herança de emoções no nascimento daquela vida, daquela criança. O Jung, ele considera, inclusive, o inconsciente coletivo como sendo uma das cargas, dos conteúdos mais importantes do inconsciente. É o que a humanidade toda construiu, aquilo está no inconsciente de cada ser desse que nasce. Então, a arte é desse campo sutil, abstrato, que não é visível, não é tangível. É nesse campo que a arte atua como atmosfera. A partir do momento que a criança começa a perceber o mundo, abrir os olhos, abrir os sentidos e entrar com tudo no mundo real, ela começa a preencher essa memória, memória afetiva, memória de sobrevivência, inclusive, e ela é acolhida pelos semelhantes, e o ser humano tem isso, ele é absolutamente dependente culturalmente, né, do outro. Então a arte, ela está ali com o pequeno indivíduo e que precisa, como corpo físico, precisa do alimento, o espírito, a arte, a emoção, precisa de ser alimentada também. Então o que a gente quer e que é possível é educar para a arte, que é uma das ferramentas para se levar, para se chegar à plenitude espiritual, que seria chegar na arte, na empatia, na convivência pacífica e na diversidade absoluta. Porque como ela é para todos, de todos, democraticamente, se a gente investir nessa arte educação para formar cidadãos, ela vai ajudar nessa paz social. Isso tranquilamente. A arte faz a diferença na minha vida, não só na minha vida, mas na vida de todos, simplesmente porque ela é essencial.
Chegamos ao término de mais um episódio do podcast Literatudo, do SESI São Paulo e do Centro Cultural Fiesp. Focamos hoje no tema ilustração tridimensional e conhecemos o artista plástico Marcelo Xavier, que nos apresentou a arte de produzir ilustrações por meio da massa de modelar. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.
Agradecemos a presença de Marcelo Xavier, a audiência, e convidamos para que ouçam o próximo episódio do podcast Literatudo, sempre com um assunto voltado para a literatura. Até lá!